Vamos para a informação com o António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os destaques, Feliciano.
Vamos então aos títulos. Comissão de Utentes faz soar os alarmes. Urgência pediátrica de Torres Novas pode ter os dias contados. Primeiro alerta dava conta de atropelamento, mas afinal foi uma queda na berma de estrada. A vítima sofreu fratura. Aconteceu na freguesia de São Pedro. Verdes congratulam-se com melhoria nas acessibilidades. No edifício da Câmara de Tomar, Alcanena vai acolher duas famílias de refugiados.
Este sábado e domingo há criações históricas em Payalvo. Por isso, a Junta de Freguesia e as associações convidam-no a visitar Payalvo. Venha conhecer a nossa história e os produtos da nossa terra. As entradas são gratuitas e ainda tem 4 parques de estacionamento à sua espera. Este sábado e domingo, visite Payalvo e conheça as criações históricas desta aldeia tomarense.
E quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se geralmente muito nublado nas regiões do litoral norte e centro, até ao meio da manhã, vento fraco a moderado, moderado a forte no litoral, a sul do Cabo Carvoeiro e durante a tarde nas terras altas, em especial nas regiões do centro e sul. Neblina ou nevoeiro matinal e pequena subida da temperatura máxima. Previstos estão então 20 graus para o Porto e Guarda, 21 para Leiria, 22 para Coimbra e Lisboa, 26 para Castelo Belo Branco, Santarém e Évora, 27 para Faro e 28 para Tomar.
As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Um senhor com idade aproximada aos 70 anos teve que ser transportado para o Hospital de Abrantes na sequência de uma queda que sofreu ao final da tarde desta terça-feira na localidade de Bemposta, freguesia de São Pedro. Por aquilo que a ERTE apurou, em primeira instância, chegou aos bombeiros um alerta relacionado com um atropelamento. Mas, na verdade, quem pediu esse auxílio não se terá apercebido de que o senhor escorregou e caiu na berma da estrada e foi acudido na altura por um automobilista que apenas parou porque viu o cidadão no chão. Depois de estabilizado no local, a vítima foi então transportada para Abrantes, suspeitando-se que tenha sofrido uma fratura. Um homem de 44 anos faleceu nesta quarta-feira por volta das 7 da manhã na Estrada Nacional 109, na Guia, Conselho de Pombal, na sequência de uma colisão entre a bicicleta onde seguia com um veículo pesado. Refira-se que quando as forças de socorro chegaram ao local, a vítima já se encontrava em paragem cardiorrespiratória, após ter sido mesmo atropelada pelo pesado. O óbito foi confirmado no local.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Há uma séria possibilidade de encerramento da urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas. A indicação é avançada por Manuel José Soares, o rosto mais visível da Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo, que em entrevista à ERTE apontou a escassez de profissionais como a razão que poderá estar na base do eventual fecho da Valência. Para já, segundo o mesmo dirigente, a urgência pediátrica deverá continuar a funcionar até finais de junho, mas o futuro apresenta-se incerto. A concretização do cenário irá prejudicar de forma clara a população do Médio Tejo, que nessa sequência seria obrigada a dirigir-se ao Hospital de Santarém, onde as condições ao nível da estrutura também estão longe de ser consideradas como adequadas. E isto numa altura em que se pede para que a pediatria seja recolocada nos hospitais de Tomar e Abrantes. A Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo tem acompanhado este processo e promete agir.
Para já, a situação deverá ter havido umas diligências no sentido de preencher as escalas, mas em termos futuros, se não houver medidas reais e eficazes de contratação de mais profissionais, corre-se realmente o risco, pelo menos nos moldes que atualmente conhecemos, a urgência pediátrica sair ou ser afetada no Hospital de Torres Novas. Lembramos que é em Torres Novas que está também o internamento de pediatria. Isto é uma questão sensível, porque nós sempre dissemos que queremos única e simplesmente manifestar a nossa preocupação e apoiar todas as diligências que que possam levar à resolução do problema e alargar o serviço de pediatria às outras unidades. No dia 25 de maio, pelas 10 horas da manhã, vai haver em Tomar, na unidade de Tomar, uma reunião do Conselho Consultivo do CHMT, onde estarão presentes os autarcas, dentes, trabalhadores e mais entidades com a administração. Vamos colocar esta questão, vendo até que ponto poderá haver já alguma solução, tendo em conta que, como os recursos médicos são tão poucos e escassos, na prática nasce-se sempre vida na vaga. Mas agora havia realmente muita, muita, muita apreensão com a possibilidade séria de encerramento na unidade de Torres Novas da urgência pediátrica.
Os independentes por Tomar realizaram no passado sábado, no edifício da Junta Urbana, em Santa Maria dos Olivais, uma reunião da Assembleia Geral, sendo que o objetivo centrou-se na preparação das próximas eleições autárquicas, precisamente em 2017. Questionado pela ERT se seria ou não o candidato dos independentes ao sufrágio em causa, Pedro Marques, presidente dos IPT e vereador na autarquia nabantina, não confirmou nem desmentiu, mas referiu que todos estão disponíveis para qualquer lugar.
Estamos todos disponíveis, independente do lugar que iremos ocupar. Todos disponíveis, sem exceção. Foi isso que os que aqui tiveram assumiram e é isso que quem fizer parte do nosso grupo assume. Está disponível, independente do lugar, porque conta o grupo e o que conta antes do grupo é o Conselho. Ou seja, nós não trabalhamos por conta de nós. Até porque nós já dissemos, os únicos lugares que temos são aqueles para que fomos eleitos. É a população que manda. Nós não temos capacidade sequer, e mesmo que a tivéssemos, não estaríamos disponíveis para isso, para arranjar o lugar, seja quem for. Nós o que temos, e o que temos sempre feito, é de assumir os lugares para que o povo nos eleja. E se quiserem, e sem, efetivamente, imodestias à parte, como é óbvio, e sem crer que qualquer protagonismo por isso, não serve para isso, eu, que já fui presidente da Câmara, assumi sempre o mínimo lugar de vereador. Foi o que o povo elegeu, foi o que eu assumi até ao fim. E continuei a assumir até ao fim. Agora, às próximas autárquicas, como eu já disse, está tudo em aberto. Somos todos, estamos todos disponíveis, independente do lugar que formos. E serão sempre aqueles que o grupo entender que estarão em melhores condições para determinados lugares, que assumirão esses lugares. Sejam eles quais forem. E, obviamente, como devem perceber, o grupo vai ser renovado, é tempo de renovação, de ver outra gente. E quando digo ver outra gente, não estou a dizer que seja gente nova. Juventude das pessoas não se prende, seja por o que for.
No balanço desta Assembleia dos Independentes, Pedro Marques fez ainda referência para a atual situação política e social do Conselho de Tomar. O autarca apontou um conjunto de processos e promessas do atual Executivo PS, que diz estarem por concretizar.
O portal de transparência veio aprovado, não está em prática. Na prática não se cumpre. Ponto Carril, lá está. Centro Escolar da Minha Serra, lá está. PDM, dissemos-lo. Tínhamos um prazo para o pronto. Estão a andar com ele também, mas nunca mais está. Flecheiro está a avançar? Não está a avançar. Compromissos, e o resto eram prioridades. E muitas prioridades estão a ser executadas. Desculpa lá, connosco não estaríamos à espera de fundos comunitários para avançar com a obra de Palhaçã. Era uma prioridade, claro, há muitos anos. Eu já o disse, ainda me lembro quando foi a última saída das Croas, em Palhaçã, com o Engenheiro Paiva, como Presidente da Câmara. Passei o tempo todo da saída das Croas ali a falar com ele de Palhaçã, em que ele repetia-me várias vezes, que a obra de Palhaçã ia ser executada pelas empresas que fossem para a urbanização que era para ser feita junto ao Politécnico. Eu disse, não acredito nisso. Eu acho que deve ser uma prioridade da Câmara. Até agora. Quantas lá vão? Quantas lá vão? Ou seja, há coisas que não é preciso, efetivamente, grande brilhantismo para saber o que é que se está a fazer. É uma obra necessária há muitos anos. E é uma obra de fundo. É uma obra que, sem ser da Câmara, não pode ser junto da freguesia qualquer uma. Não há capacidade. Assim como a limpeza da cidade. A questão dos jardins, que durante o dia falei, é algo que é fundamental. Não podemos continuar e não se pode arranjar desculpas para isto. Desculpas que agora é que andam a ver as máquinas e tal e arranjar peças para as máquinas. Isso é desculpas farrapadas. Será que aconteceu agora ou os MAC já estão assim há 2 anos e meio? Já estão assim desde o início do mandato, já tinham o problema resolvido. É agora. Porquê? É assim tão difícil fazer? E depois as prioridades pessoal. Se é pessoal para estes serviços, não admitam o tipo de pessoal. Definam prioridades. Se há limitações, temos que gerir essas limitações.
O Partido Ecologista Os Verdes reagiu favoravelmente à indicação, tornada pública na recente reunião da Câmara de Tomar, relativa ao projeto de melhoria das acessibilidades ao edifício da autarquia. Em declarações prestadas à ERDS, Anabela Mota, membro da Assembleia Municipal na Bantina, recordou que há muito que os Verdes reclamavam esta melhoria, ainda que tenha sublinhado que há muito a fazer neste aspecto, não só em Tomar como na região. Anabela Mota recorda que a lei impõe como limite o final do ano de 2017 para a resolução das situações, mas admite que será difícil cumprir essa meta.
Estava previsto até 2017 um prazo na lei para ter solucionado os problemas da acessibilidade, mas a Secretaria de Estado já veio dizendo que nem todos os anos será uma realidade. E que realmente nem todos, se calhar, os municípios vão conseguir eliminar essas barreiras. E justamente, se em Tomar se faz alguma coisa, eu penso que já é um avanço. Mas ela ainda há muito pouco tempo em Torres Vedras veio justamente afirmar essa situação, que ainda existia muito a fazer e que em certos sítios não iriam conseguir cumprir esse prazo e também alterou para o facto de ser punível, porque isso na lei estava previsto e poderia haver até penalização para o caso disso não ser feito, mas realmente não é fácil. Existem, volto a vez insistir, pessoas com mais vontade que assim se resolvam os problemas e outros com menos vontade e nem todos os lados vão conseguir. Mas pelo menos em Tomar penso que já vamos no bom caminho.
O Centro Cultural de Aceiceira foi o palco escolhido para, no último domingo, ser apresentado o livro História de Aceiceira em Miúdos, a segunda edição da Biblioteca de Temas Linhaceirenses, sendo que este livro, convém referir, é da autoria de Nuno Garcia Lopes, tem ilustrações de José Lima e concepção e design gráfico de Francisco Lopes. Esta edição, sublinhe-se, conta com o apoio da Junta de Freguesia de Aceiceira. Carlos Rodrigues, o presidente, concedeu o mérito aos autores da obra, abordando o reconhecimento nacional face ao que tem sido feito.
É com muito gosto que nós, Junta de Freguesia, apadrinhamos este projeto. O mérito é do Nuno, que, através do seu blog diário, Biblioteca de Temas Linhaceirenses, tem recolhido vários factos históricos e tem servido, ao fim e ao cabo, para um arquivo que muito nos orgulha e que é reconhecido, mesmo a nível nacional, como algo que é único e que nós tivemos a sorte de tirar proveito também aqui neste livro. O traço inconfundível do Zé Lima, tudo o que na freguesia é feito em termos de crianças, que envolva desenho, pintura, Zé Lima lá está. E é com muita satisfação também que temos o prazer de o ter neste projeto. Depois, na conclusão do projeto, antes de ir para a gráfica, aí o Francisco, foi a vez dele fazer a sua intervenção, trabalhar o livro. Há alguns pormenores que aqui estão, de grafismo e da cor, etc., são efetivamente mérito seu, que é sem dúvida uma das maiores obras que nós, executivo, fizemos até agora, porque nós esperamos que esta pedrada no charco que nós mandámos agora para a água, que venha a ter a sua onda de propagação e que esta geração de crianças e as vindouras, que de forma diferente da minha geração, possam perceber o impacto que alguns factos ocorridos na freguesia, nomeadamente aqui na Aceiceira e sobretudo a Batalha da Aceiceira, o impacto que teve naquilo que é a organização administrativa e territorial do nosso país.
Por sua vez, Nuno Garcia Lopes abordou os objetivos do livro, de entre os quais a possibilidade de, nas escolas, esta edição ser lida pelas crianças.
O objetivo era que o livro fosse um livro também didático, um livro que nas nossas escolas, este livro possa ser lido pelas nossas crianças e possa ser entendido, de facto, como uma maneira de percebermos aquilo que era o nosso passado. Como o Carlos disse, na geração dele, na minha geração, que é um bocadinho anterior, não houve, na geração do Francisco, que é a mais recente, não houve, de facto, Não falávamos da história da Alcenceira, por isso simplesmente porque não era conhecida. Os professores muitas vezes chegam, são professores que vêm de outros locais, também não o conhecem, e não havia, de facto, nenhum objeto, nenhum elemento que nos ajudasse nisto. E aqui o grande objetivo foi esse, foi fazer com que as nossas crianças daqui para a frente deixem de ser órfãs nesse sentido.
A Câmara Municipal de Alcanena aprovou por unanimidade, na reunião realizada a 16 de maio, o acolhimento e integração de duas famílias de refugiados com crianças, em colaboração com o Alto Comissariado para as Migrações e com a Plataforma de Apoio a Refugiados. Para o efeito, o município irá ceder um fogo de tipologia T3, situado no bairro Timor-Lorossai, o qual será alvo de obras e apetrechado com o equipamento necessário, de forma a reunir as condições de conforto e de habitabilidade necessárias ao acolhimento de uma família. Outra família será instalada numa habitação particular cujo proprietário, a autarquia, irá celebrar um contrato de comodato. Para o acolhimento destas famílias serão mobilizados pela autarquia e pelas instituições parceiras todos os recursos necessários com vista ao alojamento autónomo, alimentação e vestuário, apoio à integração laboral, apoio no acesso à educação, apoio no acesso à saúde e social, assim como apoio na aprendizagem de português. As famílias de refugiados serão acolhidas logo que a autarquia seja contactada para o efeito pelas entidades competentes, sendo que durante um período transitório de 6 meses, o pagamento das despesas de água, luz e gás da habitação será gratuito.
Rádio Hertz, informação.
Começa já nesta sexta-feira mais uma Festa da Flor do Entroncamento, evento que decorre até ao dia 28 deste mesmo mês. O concelho irá estar decorado com recurso a flores, naturais e artificiais, sendo que, a este propósito, a ajuda da comunidade é fundamental. Assim o sublinhou Jorge Faria, presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, em entrevista concedida à Hertz.
É uma iniciativa que felizmente tem vindo a ser apoiada e acompanhada e integrada por muitas associações e por muitas pessoas da cidade. Pensamos que é uma iniciativa que vai estar para ficar e que vai contribuir para, durante esse período, nós termos uma cidade mais viva, mais animada e com mais convivência. Também vão haver vários espetáculos durante essa Festa da Flor, para além da decoração das ruas e de algumas praças, sobretudo a zona central do entroncamento. Decoração essa que as flores foram realizadas desde associações e instituições, associações esportivas e culturais da cidade, e IPSS, Câmara Municipal, Juntas de Freguesia, escolas, assim, cidadãos não organizados, mas que se organizaram informalmente para também fazerem flores e decorarem as suas áreas de residência. Isso para nós é um motivo de grande satisfação. Também durante a Festa da Flor vamos dar início à primeira semana gastronómica da cidade do Entroncamento, e dado que nós somos uma comunidade recente, nós optamos por fazer uma semana gastronómica alusiva às áreas ou às zonas de origem de muitas da população portuguesa. Este ano será uma semana gastronómica alusiva ao Alentejo e à Beira Baixa, duas das principais zonas de origem dos cidadãos que vivem no Entroncamento, ou das famílias de origem, e temos a adesão de 19 estabelecimentos, entre restaurantes, pizzarias, etc., que irão ter nas suas ementas, durante esta semana, comida e também doçaria relativa à cozinha alentejana e da Beira Baixa. Também queria destacar entre todos, por ser uma participação diferenciada, a participação da Escola Gustavo Eiffel com a sua cozinha experimental, onde é possível também degustar essas iguarias.
Rádio Hertz, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.